Bom dia, Fernando.
Bom dia, Vitória. Bom dia a todos os ouvintes.
Fernando, a primeira pergunta que eu faço é: com esse aumento significativo de acesso à internet entre crianças, quais são as principais preocupações em relação ao uso frequente das telas nessa faixa etária?
Então, Vitória, além dessa pesquisa mencionada por você, nessa semana a Unesco, inclusive, soltou um novo relatório mencionando, inclusive, o subtítulo era a tecnologia a serviço de quem, né? E uma das primeiras conclusões que eles tiveram é que a tecnologia, quando ela entra nessa faixa etária mencionada por você, a depender de como que a gente faz essa introdução do celular, do tablet, da tecnologia de maneira geral na vida da criança, ela pode ser ou uma ferramenta de empoderamento, mas também ela pode ser o que a gente chama de até uma bomba de dopamina, né? Estimulando a criança a gratificações muito rápidas. Por isso que é muito importante a gente se ater para como que essa introdução à tecnologia vai acontecer na vida da criança, porque realmente ela pode virar uma bomba de dopamina ou ela realmente pode empoderar essa criança.
Muito bem, dessa parte que você está falando, desse acesso à internet, ela pode afetar o desenvolvimento cognitivo. Você está falando dessa dopamina que acontece quando as crianças ficam frequentemente em telas. Você pode falar mais sobre isso? Como que pode afetar essa parte cognitiva e também emocional das crianças?
Sim, nos últimos 15 anos aproximadamente, Vitória, a gente tem um corpo de pesquisas, né, que vem crescendo aí nos últimos anos, que está comprovando as consequências, seja no âmbito de saúde mental, seja no âmbito cognitivo. Então, existem diversas pesquisas mostrando, por exemplo, como que crianças que têm mais acesso à tela têm problemas de atenção, têm problemas de rendimento escolar, são crianças que têm uma propensão maior a ter ansiedade, e a ansiedade ela vem junto com depressão. Então, tem uma série, na verdade, são quatro campos cognitivos, né, que são afetados, desde gratificação, atenção, os cognitivos executivos, né, que são essa capacidade de relembrar fatos anteriores. Então, hoje existe um corpo de pesquisa que realmente demonstra em diversos campos, seja na parte emocional, na parte cognitiva ou até executiva, as consequências do uso excessivo de telas, tá?
Muito bem. É papel dos pais, educadores, equilibrar esse uso da internet. Você pode dar dicas para os pais, como eles podem equilibrar, porque a gente sabe que no mundo que a gente está hoje, realmente as crianças estão inseridas nesse mundo tecnológico, mas os pais têm como equilibrar isso. Conta pra gente.
Quando eu entro, geralmente, dentro de uma escola, né, os pais trazem essa pergunta e o que eu geralmente faço com eles é um rápido teste de compulsão tecnológica com os próprios pais, para demonstrar para eles que, antes de falar sobre os filhos, né, eles devem olhar para os seus próprios hábitos. Então, a gente já vive em uma sociedade onde os pais e as famílias, de maneira geral, são hiperconectados. Então, o reflexo que a gente vê na vida das crianças é que elas também se tornam hiperconectadas. Então, a primeira dica que eu posso dar para os pais é que eles sejam exemplos dentro de casa. Os filhos só estão espelhando o comportamento dos pais que eles têm com a tecnologia, e a partir desse relacionamento que o pai tem com o celular, aí a criança vai modelar o comportamento que ela tem. Então, não adianta o pai querer cobrar um comportamento regrado de uso de tecnologia da criança, sendo que ele mesmo, quando a criança demanda algum tipo de atenção, ele está só lendo mensagem no WhatsApp no momento, entendeu? Então, a primeira dica que eu posso dar seria que o pai precisa ser o exemplo dentro de casa. Um segundo exemplo, rapidinho, se a gente tiver tempo, Vitória, é que, na verdade, o importante do pai e a criança, o relacionamento com a tecnologia, é que eles precisam aprender como a mediar esse uso da tecnologia e não apenas amedrontar a criança, né? Então, muitos pais, nesse medo das ameaças, né, que tem na internet, eles chegam de uma maneira muito ameaçadora para a criança, inquirindo, sabendo o que ela está fazendo na internet. Isso faz com que, a longo prazo, quando a criança, de fato, ela se sinta ameaçada ou em alguma situação embaraçosa na internet, a tendência é que ela não conte aos pais. Então, por isso que a segunda dica que eu posso dar é que os pais possam mediar esse relacionamento com a tecnologia, eles possam se engajar ativamente, entender que aquilo é importante para a criança, entender como aquilo realmente funciona, não apenas criar um medo irracional na criança.
Fazer essas alternativas, porque a gente sabe que a rotina dos pais é extremamente cansativa, a gente tem a consciência disso, mas é importante estimular as crianças, né, a fazerem outras atividades, com brincadeiras, com outras opções realmente. E aí a gente toca nesse ponto de recomendações de limites de tempo. É, claro, a gente consegue dar o celular para a criança, colocar na TV, mas também estabelecer um limite de tempo não só para a criança, mas também para o pai. Então, como que a gente pode estabelecer essas recomendações e estabelecer esses limites, Fernando?
Primeiro, Vitória, quanto antes começar a delimitar esses limites de tempo de uso, melhor, tá? Então não adianta um pai que nunca delimitou nenhum tipo de limite chegar a um adolescente de 14 anos e começar a delimitar limites, que vai ser muito mais difícil. Então quanto antes delimitar limites de uso de tempo e o que a criança faz, fazer o que chama de, o que eu havia mencionado, né, de mediar e supervisionar o que a criança está fazendo, é melhor. Agora, sobre os limites de tempo especificamente, esses limites variam de acordo com o país e com a associação que a gente escolher. Aqui no Brasil, a Associação de Pediatras recomenda que até os 2 anos não se utilize, não tenha nenhum tipo de tempo de tela que a criança tenha contato. A partir daí é 1 hora até os 6 anos e a partir daí são 2 horas até os 9, 12 anos, só que é com uso supervisionado, né? Mas é importante lembrar também, Vitória, que se a tela não for dentro da casa dos pais a primeira opção de entretenimento, ou seja, quando tem as pessoas estão, vamos dizer assim, um pouco mais à toa dentro de casa, ou naquele momento no final da noite, né, que a família está reunida, se a tela não for a primeira opção de entretenimento e se houver outras opções desde cedo na vida da criança, a gente vai diminuir a propensão da criança criar uma compulsão por tela. Então, quanto antes delimitar limites é melhor, mas também quanto antes criar opções de outras atividades dentro de casa, em família, também é melhor, porque você vai diminuir a propensão de compulsão por telas.
E também é muito importante frisar aqui a supervisão dos pais na internet, nas telas, para ver o que as crianças estão consumindo, qual conteúdos estão relacionados a ela. Porque a gente sabe que no mundo atual, né, existe muito perigo, principalmente para uma criança que está desprotegida num mundo totalmente amplo que é esse mundo da internet.
Sim, a gente sempre usa uma imagem para ilustrar isso, Vitória, que é quando os pais, por exemplo, eles vão no shopping, levam suas crianças e a criança, por exemplo, sai correndo na frente. Ele não vai dar desculpa, eu não conheço esse shopping aqui, portanto eu não vou atrás do meu filho saber o que ele está fazendo, né? Ele vai atrás de qualquer maneira. Da mesma maneira, no mundo virtual, no mundo digital, também é assim. Não é porque os pais inicialmente não conhecem essas ferramentas, não conhecem as ameaças, que eles não devem começar a se esforçar ativamente para entender o que de fato os filhos estão fazendo na internet. Então, a primeira coisa que os pais precisam fazer é o que eu havia mencionado lá atrás, é o mediar, né? É se engajar ativamente, entender o que o filho realmente está fazendo e não utilizar a tecnologia como o que a gente chama de uma babá digital, né? E só aos poucos ir acumulando essas consequências a longo prazo pode acabar sendo muito ruim para a criança. Então, o quanto antes, a gente tem a fase que a gente chama da fase da supervisão, que é de 6 a 9 anos de idade. É quando a criança ela começa a ter contato com a tecnologia, algumas ferramentas. Essa na faixa etária que os pais precisam procurar, por exemplo, aplicativos de supervisão. Eles precisam entender o que os filhos estão fazendo, para quando eles chegarem no que a gente chama de fase de integração, que é de 9 aos 12 anos, eles consigam já ensinar para eles qual tipo de conteúdo eles estão consumindo, ensinar para as crianças a discernir, né, o que eles estão consumindo ali dentro das telas. Então, não existe nenhum atalho para isso, né? A única resposta que a gente pode dar é que os pais eles precisam se engajar ativamente na utilização da tecnologia por parte dos seus filhos. Não tem nenhum tipo de atalho.
Muito bem, Fernando. Abordagens educacionais que podem auxiliar os pais e ensinar as crianças sobre esse uso consciente e responsável da internet. Muito obrigado por participar aqui com a gente do Jornal da Manhã.
Eu que agradeço. Bom dia.